Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora então, bem-vindos ao auditório da Rádio Jace, à primeira edição do programa Mais Turismo. Deste lado, na próxima hora, vai-vos fazer companhia Nuno Barbosa na locução, Celso Carvalhosa na técnica, e o convidado de hoje é nada mais nada menos do que o professor Carlos Fernandes, coordenador da Licenciatura de Turismo do IPVC, STG, que está em vias de comemorar o seu 30º aniversário, desde que abriu as portas da escola do Instituto Politécnico, por assim dizer, ao ensino de uma das grandes boias de salvação, digamos assim, da economia portuguesa. Pelo menos assim tem vindo a ser apontado, e o crescimento que temos vindo a verificar nos últimos anos. Eu próprio sou um dos produtos dessa licenciatura bietápica na altura de turismo. Entrei para Viena do Castelo em 1997. Era então o coordenador do curso, o saudoso professor Francisco Sampaio, colega também de painel aqui no programa Roteiro, na antena da Rádio Alto Minho. Um grande abraço para o professor Francisco Sampaio. Bem-vindo então, professor Carlos Fernandes. Queria que nos contasse aqui um bocadinho da história do curso de turismo, uma retrospectiva, por assim dizer, destes 30 anos. Qual é a sua ideia em relação a estes 30 anos e fazer aqui um saldo, por assim dizer, desta licenciatura, que é uma das mais emblemáticas do IPVC.
Ora, muito boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite para estar cá hoje e para falar do turismo cá no Minho. É uma coisa que estou sempre pronto para fazê-lo, e agradeço cada oportunidade que me dão, porque realmente nós temos cá no Minho um grande destino, um grande potencial para realmente desenvolvermos de uma forma que traga benefícios cá para a região. O curso tem 30 anos, faz 30 anos precisamente agora em 2019. Começou a ser planeado em 1988, durante um ano e meio, aproximadamente ano e meio, naquela altura do Sampaio, andou a preparar, portanto, seria o primeiro curso de turismo no ensino politécnico em Portugal. Havia só dois ou três a nível nacional naquela altura. Havia a Universidade de Aveiro, o Algarve, uma instituição de ensino privado, e depois aqui o Politécnico de Viena do Castelo com curso de turismo. Demorou um ano e meio para preparar o lançamento do curso. Naquela altura, o Dr. Sampaio teve que chegar à Inglaterra para ver como é que aquilo funcionava lá, e depois reuniu cá com tudo que era stakeholders cá na região para saber exatamente o que tipo de plano de estudos é que deveria preparar para lançar o curso. E uma coisa que o Dr. Sampaio fazia muito bem era que falava muito com as entidades cá na região. E as entidades é que diziam o que é que fazia falta. E, nesse sentido, o Dr. Sampaio criou um curso que teve sucesso de imediato. Em 30 anos, creio que não houve um ano em que nós não preenchêssemos as vagas todas daquele concurso de acesso ao ensino superior. Um curso que foi muito bem planeado na altura, foi muito bem preparado, foi lançado. O Dr. Sampaio sempre, pelo país fora, e principalmente cá, estou no Norte de Portugal, a promover o curso. Temos nossos graduados de norte a sul do país, há encontros no Algarve, há encontros em Chaves, há encontros em Bragança, há encontros em Reguengos de Monsaraz, que já têm acontecido, eles estão por todo lado. Portanto, são muitos anos em que nós estamos a formar alunos na área de turismo. O Dr. Sampaio, em 2005, deixou o curso, portanto, aposentou-se profissionalmente, portanto, deixou o curso. Mas ao longo dos anos eu trabalhei muito ao lado dele, aprendi muito com ele, como também gerir um curso, como assegurar que o curso realmente seguia a orientação que eram as necessidades do mercado, para que o aluno, ao acabar o curso, não teria grande dificuldade em obter logo um emprego. E, portanto, nós aí, o curso tem uma história de aproximadamente 4 em 4, 5 em 5 anos, sofre uma alteração. Não é muito comum, mesmo na era do turismo a nível nacional, não houver muitos cursos a fazer isso. Nós fazemos o porquê? Porque o turismo é uma área que está em constante mudança. Não é um curso tradicional, é um curso moderno, que exige muita alteração. Então nós 4 e 4, 5 e 5 anos fazemos uma alteração, que não é fácil. Não é fácil mais internamente, porque, como eu disse, em termos de instituição, não é muito normal vermos um curso a sofrer alterações com essa regularidade. E então eu, cada vez que apresento mais uma proposta no científico, obviamente que cria ali algum mal-estar, vamos dizer que não é fácil, mas uma coisa que ainda me lembro do Dr. Sampaio a me dizer: nós temos que arranjar emprego para estes meninos e estas meninas. Que ele tinha um bocado...
Os nossos meninos.
Os nossos meninos, exatamente. Ele, como ele dizia, pronto. Portanto, ele tinha, era ali, era uma família, que ele via o turismo do IPVC como uma família. E nós tínhamos a obrigação de preparar os alunos, prepará-los de forma a que realmente é o que o mercado de trabalho procura. E nós temos tido muito sucesso com isso. O Dr. Sampaio apresentou-se em 2005. Eu peguei no curso nessa altura, tornei-me coordenador nessa altura. Portanto, em 30 anos o curso teve dois coordenadores de curso, o Dr. Sampaio com 17, eu já vou com 13, também está na altura de uma mudança.
Não, deixa.
Mas o que temos feito sempre é, temos seguido um bocado aquele projeto que foi criado há 30 anos atrás. O projeto na altura foi muito bem pensado, não foi feito à pressa, foi feito nas calmas, assegurar que ao lançar, e depois é engraçado que foi lançado numa escola que se chama Escola Superior de Tecnologia e Gestão. E numa escola de tecnologia e gestão, o primeiro curso foi de turismo, que foi, apanhou toda a gente um bocado de surpresa, não é? Porque era de esperar um curso mais ligado à tecnologia, um curso mais ligado à gestão, pronto. Foi lançado e ainda hoje, 30 anos depois, pode-se dizer que é o curso bandeira do IPVC. É o curso com maior sucesso, é o curso que nós temos, frequentamos o regime diurno, lecionamos o regime diurno, o regime pós-laboral, tanto de um lado como no outro, nós por ano... ingressa no curso aproximadamente 100 e 110 alunos, e ainda ontem estive numa reunião que estivemos a falar sobre as saídas profissionais ou a empregabilidade do curso e dos alunos que acabaram em julho deste ano, estamos a falar há 4 meses, chegou-me a atenção que havia uma aluna que ainda não estava ativa, vamos dizer, e eu chamei essa aluna, veio ter comigo e começa em janeiro, porque optou por começar um bocadinho mais tarde, mas já está também, já tem para iniciar a sua vida profissional, começa já em janeiro, portanto, de julho, neste momento, e que eu tinha conhecimento, não tinha conhecimento de alguém que diga assim, olha, não estou ocupado, ou porque está, ou está num mestrado, ou está a trabalhar, ou está, por exemplo, nós este ano, tivemos uma iniciativa que é de estágios nos Estados Unidos. Portanto, alunos finalistas acabam o curso, fazem umas entrevistas e podem fazer estágio de 8 meses nos Estados Unidos. Portanto, nós todos os anos, a ideia é de, nós queremos que o aluno pense de uma forma mais empreendedora, mais criativa, e o turismo tem que ser cada vez mais inovador, tem que haver inovação. Portanto, em vez de só dizê-lo na sala de aula, nós pomos em prática. Todos os anos tem que haver algo novo no curso. Este último ano foi o estágio para Flórida. Portanto, temos lá 8 alunos neste momento, com boas condições de trabalho. É um estágio, mas em termos de ordenado não deixa de ser um emprego. E passado 8 meses lá, ficando lá ou regressando a Portugal, certamente que vem com uma boa preparação para continuar na sua vida profissional. E para o próximo ano também já temos, para este ano letivo, que será divulgado em janeiro, também já temos duas novidades que vamos aguardar para janeiro para divulgá-la, senão deixam de ser surpresa. Mas uma já a pensar nos alunos do primeiro e segundo ano, e a outra pensar também já em alunos do finalistas, porque nós queremos é arranjar, criar ainda mais oportunidades para os alunos, para eles, principalmente os do terceiro ano, terem a vida facilitada quando acabem o curso.
Com certeza. Os estágios, de facto, foram sempre uma das grandes preocupações do curso de turismo, desde que eu me lembro. Aliás, o curso foi sofrendo remodelações consoante as necessidades, tal como o referiu. Lembro-me que o curso inicialmente era um bacharelato, o ensino superior mudou bastante ao longo destes últimos 30 anos. Hoje em dia, o próprio IPVC já confere o grau de mestre. Gostava que abordasse um bocadinho desta importância dos tais estágios e também a nível das opções entre ficar com apenas uma licenciatura, que agora é a opção, visto o bacharelato já não existir, ou então, até mais tarde, poder complementar os estudos ingressando no mestrado.
Eu já há anos que conheço o Dr. Sampaio e ouvi sempre dizer dele que ele é um visionário, tanto no turismo cá, no Alto Minho, como também no ensino do turismo. E visionário porquê? Ele já na altura começou o mestrado, o bacharelato na altura, de 4 anos, que era 2 anos na escola, 1 ano fora e depois 1 ano novamente na escola. Portanto, o tal sistema sandwich que ele seguiu, que era característico do Reino Unido. Já nessa altura era 4 anos. E ele naquela altura, quando houve alterações no sistema de ensino e passou para a licenciatura BTAP, assim, ele chegou a pedir ao Ministério de tornar aquele bacharelato dos 4 anos, como estava a funcionar, tornar aquilo na licenciatura. E foi-lhe dito que não, porque era muito curto. Só 4 anos era muito curto. E então tivemos que optar pela licenciatura BTAP também, naquela altura, 4 anos e meio, uma coisa assim, que foi aquilo que fizemos. Hoje nós estamos a ver que é 3 anos. Portanto, muito menos do que os 4 anos que era naquela altura. Ora, naquela altura o estágio era 10 meses de estágio. E logo, também nessa altura, o Dr. Sampaio apostou muito no estágio no estrangeiro. E nós seguimos um bocado essa lógica. Nós, com os 3 anos, quando agora, pronto, o curso foi reformulado várias vezes, de acordo com os diversos governos e as alterações que fizeram e assim, pronto. E neste momento são 3 anos. Ora, eu olho para um plano de estudos e digo assim: eu, para colocar um estágio curricular no plano de estudos, eu tinha que tirar disciplinas fora. E eu olho para aquele plano de estudos e eu não sei o que tirar. Porque tudo que está lá faz falta e não chega. Então nós temos, seguindo a mesma lógica, não pomos o estágio obrigatório, pomos o estágio extracurricular. Portanto, o aluno quer fazer o estágio, faz. Não quer fazer o estágio, não faz. E isso também é uma forma de passar um bocado a responsabilidade para o aluno. Porque amanhã, quando vai fazer entrevistas para emprego, é diferente se alguém pergunta: olha, o que é que você fez nos 3 anos que andou a estudar? E o aluno fala: olha, estudei. E não fez mais nada? Não. E depois vem outro aluno e pergunta: olha, vocês nos 3 anos, o que é que fez? E diz: olha, estudei os 3 anos. Primeiro ano, no verão, em vez de estar deitado com o peito para o ar, apanhar sol, fui estagiar para a Espanha 3 meses. Depois, no segundo ano, no verão, fui para estagiar para o Reino Unido 3 meses, ou para o Algarve, ou cá no Minho. E depois, no terceiro ano, cá estou a apresentar a entrevista para emprego. Agora, eu pergunto, se for eu a entidade empregadora a entrevistar, quem é que vou valorizar mais? Obviamente, aquele que realmente fiz mais do que era exigido e mostra que é uma pessoa mais empenhada, mais responsável, mais autónoma, e é isso que hoje o mercado de trabalho procura. E então passamos um bocado essa responsabilidade para o aluno. E o aluno tem que perceber logo no primeiro ano, e nós damos essa orientação, esse acompanhamento, para que os alunos tenham essas oportunidades e queiram fazê-lo. Porque isso é que vai fazer a diferença no mercado de trabalho.
Sem dúvida alguma. Entramos agora numa temática que está muito em voga, aliás, tem vindo a ser e vindo a discussão em vários meios, seja na comunicação social ou até mesmo no meio académico: soft skills versus hard skills, a valorização daquilo que é para além da parte académica. Como é que o professor Carlos Fernandes vê esta questão da importância das soft skills no aluno que estuda turismo e que depois se quer integrar no meio de trabalho, no mercado de trabalho?
Olha, o soft skills agora é uma coisa que está muito na moda, fala-se muito. Eu tenho um bocado uma experiência que tive no estrangeiro, que eu fui muito cedo, ainda fui de criança para os Estados Unidos, estive lá 20 anos. Portanto, a minha formação foi toda lá, até o nível de mestrado, o doutoramento é que foi no Reino Unido. mas estive 20 anos num país em que a cultura é o cliente tem sempre razão. E então, tudo o que fazemos é pensar no cliente. E para o cliente se sentir bem e satisfeito, a equipa de trabalho tem que se sentir bem. Portanto, aqui havia uma cultura de trabalhar em equipa, sermos mais autónomos, estarmos muito virados para a satisfação do consumidor, do cliente. Portanto, eu estava muito habituado a isso. Portanto, quando cheguei cá, não foi muito difícil, porque o Dr. Sampaio, de uma certa forma, já tinha também essa lógica. E então, o que ele queria era alguém que viesse de fora, que pusesse em prática um bocado aquelas ideias que ele tinha, mas que estava a ter alguma dificuldade em conseguir alguém cá para fazê-lo. Então, portanto, eu estava cá, que eu tinha vindo cá passar umas férias, que as férias tornaram-se em 24 anos agora.
Foram umas férias longas.
Longas férias. Não, estive cá, vim cá passar uns meses, foi quando nasceu a minha filha mais velha, tinha um anito, viemos cá, e depois, pronto, fiquei por cá. Muito porque o Dr. Sampaio convenceu-me naquela altura para ficar cá mais algum tempo foi passando, pronto. E o que é que nós temos feito? Nós temos é, na formação tem sido, dividimos sempre em duas partes, por exemplo, na altura contratámos pessoas da área de turismo, mas também não podemos colocar pessoas da área de turismo todas no mesmo saco. Tem formações diferentes, interessa-me alguém que venha mais da área de planeamento e contratamos alguém da área de planeamento. É preciso alguém mais da área comercial, e então contratou-se alguém da área comercial. E então, juntando as duas, é que nós temos a parte do turismo assegurado, a parte do planeamento, mais para prever, fazer, organizar tudo aquilo que é preciso no turismo, e muitas vezes até mais o setor público, e depois temos o setor privado, que é aí que, eu diria, 80% ou mais dos nossos alunos aí que vão trabalhar, e então já temos de ter outras ideias também em termos de empresariais, como é que preparar os alunos. Então, temos um bocado a estrutura dividida dessas duas formas. Nessas duas orientações, nós também apostamos cada vez mais na parte dos soft skills. Porquê? Porque temos então os soft skills, temos então os hard skills. Mais uma vez, as duas componentes. Hard skills é tudo aquilo que nós precisamos de transmitir aos alunos para prepará-los para no primeiro dia sentar atrás do balcão ou atrás de uma mesa ou atrás de um destino e começar logo a trabalhar tudo aquilo que é exigido de um técnico de turismo. Mas depois nós continuamos também com aquela dos soft skills, em que nós temos que transmitir para os alunos a importância de trabalhar em equipa, a importância de gerir bem o tempo, a importância de trabalhar sob pressão. Tudo isso nós também, de alguma forma, asseguramos no plano de estudos, não de uma forma direta, muitas vezes indireta, ou no método de ensino, ou no método de avaliação, para que os alunos adquiram também essas competências, que vai fazer muita diferença também no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos o que é trabalhar sob pressão, é diariamente, mas cada vez mais é mais trabalho para o número de horas.
E as coisas a serem feitas para ontem, quase
sempre. E as coisas sempre para ontem, portanto, damos prioridade também a soft skills, que é para o aluno também ir com essas competências e também cada vez mais, e o turismo, nós estamos sempre a dizer, é trabalhar em rede, é trabalhar em equipa, e tudo isso tem que começar na escola. Nós fomos alunos a fazer determinadas atividades, desde apresentações orais, a fazer exercícios com tempo limitado, visitas guiadas. Ainda agora em outubro fizemos o Apanapof cá por Viana do Castelo, que é para eles virem também. Não é só dizer, olha, um Apanapof é isto. Não, é um panorâmico, é um autocarro, é em que o andar de cima normalmente é aberto para as pessoas poderem ter maior visibilidade da paisagem, tirar fotografias e assim, e eles viverem um bocado isso. Nós passamos muito tempo fora da escola. Como também agora no mestrado, por exemplo, nós temos então um mestrado a funcionar em que é precisamente turismo, inovação e desenvolvimento. As minhas aulas, por exemplo, eu dou uma cadeira que chama Tendências e Inovação no Turismo. E então nós, as aulas são ao sábado e só a primeira aula que foi cá em Viana do Castelo. O resto é sempre fora. Houve uma semana que foi em Arcos de Alves, houve outra semana que foi em Ponte Lima. Próxima semana, dia 17, amanhã vou para Lisboa, às 5 da manhã, e quem vai dar a minha aula amanhã é precisamente o Presidente do Turismo de Portugal, que vai dar a minha aula amanhã, lá em Lisboa. No dia 17 estamos em Barcelos, dia 24 estamos em Melgaço. Portanto, a ideia é...
Faz-se mesmo turismo.
Faz-se turismo, e é ao fazer turismo que nós aprendemos. Saber fazer, fazendo. É isso que nós praticamos no curso.
Sem dúvida que é esta uma das imagens que fica do curso de turismo do IPVC. Eu tenho acompanhado de perto, primeiro como aluno, agora também no apoio à docência do QTESP de gestão hoteleira e, efetivamente, depois nas disciplinas que acabam por dar equivalência, como a animação turística e princípios de turismo, pretende-se, efetivamente, que os alunos metam as mãos na massa. Antes de continuarmos esta conversa, vamos agora aproveitar para ouvir um dos temas escolhidos pelo professor Carlos Fernandes, porque na sessão do Mais Turismo os nossos convidados escolhem a música e a primeira música que iremos ouvir é uma música bem conhecida, que fica em jeito de convite a todos os futuros alunos do curso de turismo do IPVC. Já cantava Amália Rodrigues, escrito por Pedro Homem de Melo, Um Dia Havemos de Ir a Viana. Para vocês, fiquem com o Havemos de Ir a Viana. Até já.
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença, os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana.
O som tranquilizante das águas do rio Cora, as rodas da azenha no seu choro molengão, a praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com. Minho. Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GES FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Cá estamos de volta para mais esta primeira edição do Mais Turismo, com o nosso convidado hoje, o professor Carlos Fernandes, coordenador do curso de turismo na STG e PVC. E vamos então agora abordar uma temática que também muito orgulha o próprio Instituto Politécnico e qualquer um dos alunos que cursa nesta instituição o curso de turismo. Efetivamente, já quando eu, em 1997, entrei entrei para o bacharelato, que depois transformou na licenciatura bietápica em turismo, já a Organização Mundial de Turismo certificava, por assim dizer, o curso com reconhecendo-lhe a qualidade da própria instituição e de todo o ensino. Queria que falássemos agora aqui um bocadinho sobre estas distinções e certificações e o que é que elas acrescentam efetivamente a quem cursa turismo em Viana do Castelo.
Ora, o primeiro prémio, vamos dizer, que nós recebemos, quer dizer, é uma certificação, mas não deixa de ser um prémio que também deu muito trabalho, ainda foi em 2002, começámos esse processo de certificação do curso, em que foi finalmente certificado em 2004, pela Organização Mundial do Turismo, que naquela altura havia um curso certificado cá em Portugal. Nós fomos o segundo e neste momento há quatro cá em Portugal que estão certificados pela Organização Mundial do Turismo. É um processo muito longo, muito complicado, em que vêm cá também peritos para
verificar
que realmente aquilo que está no papel, aquele relatório de autoavaliação que nós fizemos, que realmente é isso que está a funcionar. Reúno com os alunos, reúno com os docentes, reúno com entidades empregadoras de cada região, entidades com quem nós colaboramos, portanto, há todo esse processo, portanto, é muito exigente essa certificação e nós temos mantido essa certificação desde 2004, portanto, já vamos em 14 anos.
Foi no ano da conclusão, efetivamente, da minha licenciatura.
Aí está, saiu
com
mais
já
uma,
com
o selo da qualidade.
O selo de qualidade. muito nos orgulhou, apesar que nós no diploma não aparece efetivamente, mas claro que se integra sempre bem na parte do currículo referir, por assim dizer, essa certificação. Entretanto, fomos agraciados com alguns prémios agora mais recentemente, não foi?
Sim, em 2017 nós fomos atribuídos dois prémios, o primeiro pela Publituris, reconhecido como a melhor instituição de ensino superior na área do turismo em Portugal. Isto foi, fui eu que fui receber o prémio em Óbidos, e no dias depois, também no Cozinho do Estoril, pela Travelport, foi-nos atribuído o prémio Best Education Partner também, como o melhor curso, vamos dizer, turismo, ou melhor formação em turismo cá em Portugal. Portanto, nós cá neste cantinho, cá no Norte de Portugal, na periferia, longe um bocado dos grandes mercados estudantis cá da região, estamos a falar Porto, Braga e por aí fora, nós temos cá, somos dos cursos de turismo mais procurados no país, em termos de médias, e somos possivelmente o curso de turismo que mais alunos mete anualmente. Portanto, somos muito competitivos, norte a sul, creio que na área de académica não há ninguém que não reconheça o turismo do IPVC como um curso de grande referência no país.
De facto, isso está patente cada vez que vamos a uma feira de turismo, seja em Portugal, seja no estrangeiro, e reconhecer as caras de colegas que foram passando por aqui ao longo destes 30 anos, muitos deles com os quais, obviamente, dependentemente da altura que cursámos, que não nos cruzámos com eles, mas que sabem que acabámos, porque hoje em dia as redes sociais e também a própria internet chega e mantém esta comunidade unida, verdade? O que é que vocês têm feito a nível das redes sociais e da forma de comunicar com os ex-alunos e os atuais alunos do próprio Politécnico?
Olha, nós temos a sorte de termos uma docente que foi minha aluna também da licenciatura, do bacharelato, desculpe, que naquela altura os politécnicos não podiam atribuir a licenciatura e ela foi acabar a licenciatura indo ao Algarve. Veio e uma das áreas que ela segura é a informação e promoção turística e tudo o que tem a ver com as redes sociais também, ela que trata no terceiro ano do curso, assim como também no mestrado.
Alexandra Correia, temos que falar nela, senão também...
Não, é uma pessoa muito dinâmica, foi como quando é um bocado disse que o curso está dividido em duas partes, bom, dividido não, quer dizer, está composto, estruturado em duas partes, uma parte do planeamento que foi então a Gorete e Silva, que na altura estava a fazer mestrado na Universidade de Aveiro, portanto, na Universidade de Aveiro o curso é conhecido pela parte de planeamento, então ela foi nossa aluna também cá do bacharelato, para acabar a fazer a licenciatura teve que ir para outra instituição, foi para Aveiro, ela na área de planeamento, Alexandra mais na parte da marketing, a parte comercial, e nós então em termos de estrutura temos essa base e eu um bocado ali no meio que tenho alguma experiência empresarial, de área da restauração também, com essa parte empresarial, com também os conhecimentos de área de planeamento que fui adquirindo também com esta ligação ao curso. Nós temos aqui uma grande estrutura que, pegando nessas duas partes, depois associando a mais uma que foi também uma grande aposta desde o início, que é a parte do património. A parte do património, tudo que é do património cultural, tudo que é do património natural, tudo que é a ver com antropologia, tudo que é sujeito, toda essa parte nós continuamos a valorizar cada vez mais no curso. E porquê? Porque hoje eu costumo dizer, ou, aliás, quando além de outros prémios, vamos dizer que há um prémio que eu ainda não falei, mas também penso que deve ser dito, que é o coronador do curso de turismo de Viana do Castelo, é também, já desde 2010, o presidente da Comissão de Avaliação dos Cursos de Turismo cá em Portugal, pela Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior. Portanto, de todas as escolas cá no país que têm o curso de turismo, foram, em 2010, foram convidar um docente de Viana do Castelo, esta escolinha cá no norte, extremo norte, cá neste cantinho cá em cima, e fugir aos grandes centros, porque também aí reconheceram que a qualidade do ensino que nós tínhamos cá em Viana do Castelo. E então, isso foi alguém que foi nomeado, no meu caso, mas não deixa de ser um prémio que aquilo é de todos nós, porque é que foi mais uma vez valorizado o facto de o ensino, a qualidade do ensino em Viana do Castelo, e foi por aí que eles também optaram por escolher o presidente dessa comissão.
Acabamos por ser ainda então um curso de também ainda banda larga, multidisciplinar, tal e qual como o turismo se apresenta nos dias de hoje, e sente que os alunos, usando, por exemplo, as redes sociais ou mesmo a própria internet, fazem questão de passar esse buzz e de orgulhosamente ostentar quase o logo do turismo e PVC, aquele coração com Santa Luzia, que agora tem estado muito na moda, não é? As redes sociais criam este buzz um bocadinho por todo o país e no estrangeiro.
Não, eu sou um apologista do curso de banda larga. Foi assim pensado, é engraçado, é que uma pessoa tem que, ao falar deste curso, eu não consigo falar deste curso sem falar numa pessoa que é o Francisco Sampaio.
Eu próprio não consigo, faço questão de referir isso sempre.
Porque foi ele que realmente criou isto, e já naquela altura ele chamou ao curso Turismo, banda larga, é por aí que temos que ir. E 30 anos depois nunca alterou.
Exatamente.
Porque o sucesso que tem tido é de manter, e eu vou por aí abaixo, quando vou avaliar outros cursos, eu digo, pá, porquê é que vocês não põem banda larga? Porquê é que vocês estão a funilizar tanto? Vocês estão a limitar a saídas profissionais? Estão a sair, estão a condicionar um bocado o futuro desta juventude? Não? Agora, o meu entendimento, e então os 30 anos de entendimento deste curso tem sido proporcionar uma formação banda larga, o aluno sai daqui a saber exatamente o que é o turismo, e amanhã, se quer apostar mais na parte da gestão, na parte do marketing, na parte do
animação, gastronomia, agência de viagens, exatamente.
Vai fazer um mestrado, vai fazer uma especialização, mas tem as bases. Agora, o que é que acontece quando um curso é de banda estreita? Vai perceber um bocadinho do turismo, provavelmente não o suficiente, e depois vai para o mercado de trabalho e tem algumas dificuldades. Portanto, nós temos defendido sempre, 30 anos, que é esta experiência, e não se vê, não estou a ver forma de alterar este projeto, que é banda larga e depois o aluno, e depois em junho, quando o aluno vem ter comigo, professor, e agora o que é que vou fazer? Tenho 20 anos, acabei a licenciatura, o que é que vou fazer agora? Portanto, 20 anos é muito novita para já saber o que é que vão fazer. Então nós também somos um bocado também conselheiros, psicólogos, aquilo que chama, e então eu recebo os alunos um a um, aqueles que precisam de alguma orientação, e pergunto, professor, o que é que eu vou fazer agora? Diz, olha, quer fazer um mestrado? Quer ir já trabalhar? Você tem que saber o que é que quer fazer. Se ainda não tem certeza e para não estar parado, pá, faça um mestrado. Não quer fazer um turismo? Faça na área que você mais gosta. Eu não estou aqui para... Não vou estar a convencer. Não vou estar a convencer um aluno para fazer... Olha, vinha para o curso de turismo, mestrado de turismo, porque eu quero... Não. Primeiro está o aluno. O futuro do aluno. Portanto, eu vejo ali, em cada aluno que eu tinha à minha frente, eu vejo também, eu também tenho duas filhas, vejo que podiam ser os meus filhos. Portanto, atrás daqueles jovens que estão ali, também têm os seus pais, que certamente querem melhor para eles. E nós trabalhamos um bocado nesse sentido. Para os alunos, e eles é que chegam primeiro. O resto resolve-se. Mas os alunos, prepará-los, e tem sido sempre assim, 30 anos que fazemos isto, e 30 anos que queremos que venham outros 30 a trabalhar precisamente desta maneira.
E assim seja. Entretanto, e estando aqui no nosso cantinho orgulhoso do Minho, temos para oferecer aos ouvintes da Rádio Jays um brinde com o vinho verde deste nosso Portugal, outra música também escolhida aqui pelo professor Carlos Fernandes, e já viremos para terminar, por assim dizer, esta primeira conversa sobre turismo na Rádio Jays com o programa Mais Turismo.
Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Jays FM. Vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Uma oferta Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E Viva Experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Cá estamos de regresso para esta última parte da conversa com Carlos Fernandes, no Mais Turismo da Rádio Jays. Para terminar, nada melhor do que falar, porque falou-nos já que veio dos Estados Unidos fazer aqui estas férias de 24 anos no IPVC, efetivamente uma chancela de qualidade hoje em dia no panorama do ensino superior em Portugal. O senhor é do Lindoso, Não sei se é mesmo do Lindoso ou se casou no Lindoso, ou se as duas coisas, mas de facto eu é uma das terras que me encantam aqui na nossa região. Ainda esta semana lá estive e este verão tive oportunidade de ir lá várias vezes com grupos através da minha empresa, da Vivo Experiência, porque de facto aquele conjunto de espigueiros no Lindoso, o castelo, a riqueza gastronómica e tudo mais, surpreendem. O que é que o professor Carlos Fernandes tem a dizer sobre o Lindoso e como é que um homem do Lindoso vem para Viana do Castelo revolucionar aqui o turismo e estes jovens que têm ocupado o mercado turístico em Portugal?
Olha, eu sou natural de Lindoso, a minha esposa é natural de Lindoso, entramos para a escola primária juntos, eu com 8 anos de idade fui então para os Estados Unidos, juntei-me lá ao meu pai, pronto, à família, a vida de imigrante, fui naquela altura. No entanto, anos depois vim cá a Portugal, as férias idas, conheci na altura que é hoje minha esposa, aquele namoro um bocado à distância, cartinhas pelo correio, tipo disso, não havia redes sociais nessa altura,
não havia e-mails,
não havia nada disso,
internet havia. Difícil,
pronto. Pronto, que casámos em 86, é engraçado, em 86 casámos e foi nessa altura que começou também tudo ali a STG, tudo a funcionar. Estive lá nos Estados Unidos, a minha esposa esteve lá, nasceu a minha filha mais velha que hoje tem 28 anos, a minha filha mais nova tem 26, estou casada há 32 anos.
Isto é a prova de que, desculpe interromper o professor, mas de facto é a prova que muita gente diz que no turismo é difícil manter relações e que o turismo é muito complicado porque as pessoas trabalham muito e quase nem se vêem, afinal existem exceções.
Turismo, a família vem sempre primeiro, a família, a saúde vem sempre primeiro. E é uma coisa que nós também, é isso que transmitimos aos alunos. Primeiro a família, primeiro, e depois o resto resolve-se. Eu costumo dizer assim, o resto resolve-se, com calma tudo se resolve. Eu, engraçado é que eu estava nos Estados Unidos e estava na era da restauração, então uma das coisas que um restaurante que eu tinha acabado de vender, era eu e um sócio, que era precisamente Ponta Barca. Agora foi numa altura em que eu tinha acabado a licenciatura, lá vem alguém sem dinheiro, mas com vontade de trabalhar, e eu procurava alguém que tivesse dinheiro, mas que não tinha necessariamente vontade de trabalhar, pronto. Consegui um investidor na altura, aqui o senhor da Ponta Barca, que já faleceu também. Compramos o primeiro restaurante e depois, ao vender esse restaurante, o lucro que eu tive da minha parte, pedi ao meu cunhado para comprar casa aqui em Viana. Em Viana, entre Vila Praia de Âncora e aqui Viana do Castelo. Conhecia muito pouco isto, que eu vinha para cá muito poucas vezes, e então era entre Amorosa e Ariosa. Um apartamento na Amorosa e uma casa na Ariosa. E a minha cunhada escolheu uma casa, uma vivenda na Ariosa. Eu nem sequer vi a casa. Eu disse, olha, gostas? Compra, pronto. E é engraçado, eu hoje, quando vim para cá, fui morar lá e hoje estou a 5 minutos do trabalho. Estou a 5 minutos da DSTG, portanto até calhou muito bem. E foi assim que eu vim parar cá a Viana do Castelo. Foi porque uma cunhada minha comprou casa cá, em meu nome. Depois vim cá, vi ali as obras que estavam a decorrer, fui lá um dia, pus-me a ver lá aquilo, fui um dia chamado para ir falar com o senhor também que já faleceu, o professor Lima de Carvalho. Foi a pessoa que teve um grande impacto também na minha vida, uma grande influência, pela pessoa que era e que é engraçado, uma pessoa estava em qualquer lado, numa sala qualquer, ele entrava numa
uma
sala.
Uma figura muito própria.
Era ali uma disciplina, uma pessoa, aquilo era ninguém se ouvia, não se ouvia nada lá dentro, era mesmo um bocado... portanto, isso já não se vê muito hoje em dia, pronto. E depois ali, o professor Joaquim Romero também, que eu tinha que mencionar, e depois finalmente... As três pessoas que me entrevistaram na altura, portanto, o professor Lima de Carvalho, o professor Joaquim Romero, Francisco Sampaio, em que disseram, pronto, nós queremos que o Carlos Fernandes vinha cá, aqui o custo de turismo, e nós temos por isto a funcionar, como dizia mais uma vez, usando as palavras do Dr. Sampaio, temos por estes meninos, estas meninas aqui a trabalhar, então temos que dar no curso mais um espírito empresarial. E como eu tinha vindo, acabei de vender um restaurante, então vim cá e não foi difícil.
Esse empreendedorismo, esse espírito já de
empreendedor. É um bocado aquela costela americana que eu vi muito da parte do desafio.
O sonho.
A venda um desafio. E o sonho, pronto, assim, um desafio, concretizar aquele objetivo, é um bocado, foi um grande desafio que hoje fico muito satisfeito e contente de ter cá ficado.
O sonho comanda a vida, de facto, e o turismo é feito de pessoas para pessoas. Antes de terminarmos com música de Kim Barreiros, com quem se cruzou também nas suas vidas pelos Estados Unidos...
Chegámos a morar no mesmo edifício nos Estados Unidos.
Vai ser a música que irá encerrar esta primeira edição. Convido-o para deixar umas palavras, dirigir aos alunos do curso de turismo do IPVC e a futuros eventuais alunos.
E a semana dos caloiros está a decorrer, que é exatamente por esse motivo que eu escolhi a música. Muitos parabéns aos alunos e aos caloiros, sejam bem-vindos à família do turismo do IPVC.
Muito obrigado, até para a semana, cá estaremos para falar mais de turismo.
Mais turismo, aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Aos santos pagam promessas nas festas e romarias. Se tu não o sabias, e se tu não o sabias, a mim nada me esqueceu. A mim nada me esqueceu. E lembra-te da Peneda e do Senhor São Bartolomeu. Provas. Aqui tens as minhas provas. Que lindo é o São João da Arga e tão bem e as Feiras Novas.
Cantiga no São de Sobras, cantiga no São de Sobras, pela minha simpatia. Pela minha simpatia, não esqueças as galterianas e a senhora.
Alvorada bem o dia e para pôr a gente de alerta. Para pôr a gente de alerta, não te esqueças do Jerez e do São Bento da Porta Aberta. Do São Bento da Porta Aberta, do São Bento da Porta Aberta, aqui vai a minha lembrança. Aqui vai a minha lembrança, recordo a minha terra e da Nossa Senhora da Bonança.
Eu tive boa herança, eu tive boa herança nesta minha ocasião. Nesta minha ocasião e da Senhora do Castelo, da Senhora das Dores de Monção.
Há festas por toda a parte, qual delas é a melhor? Há festas por toda a parte, qual delas é a melhor? Há festas por toda a parte, qual delas é a melhor? Há festas por toda a parte, qual delas é a melhor? Há festas por toda a parte, qual delas é a melhor?
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.